Irmãos, nesta noite eu quero convidar vocês para meditarem comigo, me acompanharem na leitura do texto de Colossenses 1, os versículos 3 a 8. Quero compartilhar com os irmãos algumas verdades importantes presentes nesse texto. Os irmãos vão me acompanhar enquanto eu estiver explicando esse texto. E nós vamos aprender o que o Senhor Deus tem a nos dizer nesta noite por meio de Colossenses 1. Colossenses capítulo 1, versículos 3 a 8. Eu vou fazer a leitura. Depois que eu fizer a leitura, eu vou apontar alguns esclarecimentos preliminares, breves esclarecimentos preliminares, e depois eu vou destacar no texto algumas verdades presentes aqui, que me parecem ser verdades, que o próprio apóstolo Paulo quis destacar aqui nessa passagem. Então os irmãos vão me acompanhar enquanto eu destaco aquilo que, ao que parece, foram os destaques do próprio apóstolo Paulo. Vamos então fazer a leitura de Colossenses, capítulo 1, versículos 3 a 8. Diz assim a Sagrada Escritura em Colossenses 1, versículos 3 a 8. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Irmãos, esta carta, a carta aos Colossenses, é uma das epístolas da prisão. Esse é o nome dado a uma série de epístolas do apóstolo Paulo, Colossenses, Filipenses, Efésios, Filemon. Essas epístolas todas são chamadas de epístolas da prisão. Por quê? Porque elas foram escritas durante a primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma. O apóstolo Paulo, quando estava preso em Cesareia, ele apelou para César na condição de cidadão romano. E então ele foi levado para Roma e ali ficou por cerca de 2 anos, ali por volta do ano 61 e ano 62. E ficou ali numa prisão domiciliar, aguardando ali o seu julgamento. Nesse período de 2 anos, ele escreveu essas epístolas da prisão e Colossenses é uma delas. Depois disso, o apóstolo Paulo foi liberto, e nós não sabemos ao certo por onde ele andou depois disso, porque o livro de Atos encerra a sua narrativa no ano 63, mais ou menos, quando o apóstolo Paulo, 62, 63, quando o apóstolo Paulo ainda estava preso. Aliás, termina o livro de Atos com o apóstolo Paulo preso, aí por volta de 62, 63. E não sabemos o que ele fez depois. Nós temos alguns indícios do que o apóstolo Paulo fez depois nas epístolas pastorais. Porque as epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, foram escritas depois dessa época. E então nós temos alguns indícios aí das trajetórias do apóstolo Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo pretendia, quando ele escreveu a carta aos Romanos, no ano 58, mais ou menos, antes de ser preso, ele pretendia ministrar na parte ocidental do Império Romano, visitando inclusive a Espanha. Esse era o seu alvo, ir aos limites ocidentais do Império Romano, ali no caso a Hispânia, e evangelizar ali. Mas, quando nós lemos as epístolas pastorais, nós não encontramos o apóstolo Paulo nas regiões ocidentais do Império Romano. Ao contrário, nós o encontramos nas regiões orientais. Ele diz que deixou Tito na Dalmácia, onde hoje é a Croácia. E ele fala também que foi, ele dá indícios também de que foi preso em Troade, na atual Turquia, Troas. Então, parece que ele continuou ali alguma atividade como supervisor apostólico ali das igrejas e talvez nunca tenha ido para as regiões ocidentais, além da Itália. Nós não sabemos ao certo. Há esses indícios aí nas epístolas pastorais. O fato é que Colossenses, quando a carta foi escrita, o apóstolo Paulo, ele nutria esses desejos ainda de ser liberto e de continuar suas viagens, desta vez pela parte ocidental do Império Romano. E ele aproveitou o seu tempo ali de prisão para produzir essas cartas. E nós nos deparamos então com a carta aos Colossenses. Colossos ficava na Frígia, na região da atual Turquia. É um local que hoje nós não temos sequer escavações em Colossos. A cidade de Colossos não é, não tem as ruínas de Colossos. O que nós temos ali são apenas colinas que se formaram sobre o local da antiga cidade. Era numa região chamada o Vale do Rio Lico. E nessa região do Vale do Rio Lico, ao tempo do apóstolo Paulo, começou a surgir uma heresia que só passou a se desenvolver de modo mais intenso e assustador no século seguinte, no século II. Essa heresia que começou ali a se desenvolver nessa época, nós chamamos essa heresia de protognosticismo, ou seja, o gnosticismo, como recebeu o nome no século II, o gnosticismo num formato embrionário. E essa heresia que surgiu e que o apóstolo Paulo condena aqui em Colossenses, ela tinha alguns traços estranhos. Por exemplo, era um ensino que envolvia conceitos judaicos, especialmente no campo mais do legalismo judaico, realçando a abstinência de alimentos, guarda de dias, essas coisas todas eram coisas procedentes do legalismo judaico. E essa heresia, esse gnosticismo na sua forma seminal, na sua forma embrionária, esse gnosticismo acolheu essas coisas do judaísmo. Parece que o ser humano ele sente certa atração por essas normas, por essas regras religiosas. As pessoas tendem a entender que essas regras religiosas elas são expressões reais de piedade, de santidade. É por isso que essas regras alcançam tantas pessoas, as pessoas admiram quem observa essas regrinhas relacionadas a dias, a alimentos e coisas assim. E a heresia colossense abrigava essa dimensão do judaísmo, acolhia isso e dizia, olha, é necessário que nós façamos essas coisas, que nós observemos essas regras. Além disso, ao que tudo indica, quando nós lemos a carta aos Colossenses e vendo o modo como o apóstolo Paulo refuta a heresia, nós podemos, a partir da refutação, através de um raciocínio reverso, nós conseguimos mapear quais eram as características dessa heresia. Uma delas mencionei agora, essa dimensão legalista do judaísmo, algo ligado fortemente a isso, o ascetismo. O ascetismo que rejeita qualquer forma de prazer. Isso procedia mais, não tanto do legalismo judaico, mas isso era a expressão da absorção também de certos conceitos da filosofia grega. O gnosticismo nascente, o gnosticismo embrionário, foi uma espécie de milkshake, desculpem essa expressão, mas é isso, é uma espécie de milkshake de várias ideias que existiam na época. E dentro dessa mistura, dentro desse amálgama todo, existiam elementos da filosofia grega. E a filosofia grega entendia que a matéria é má. E sendo a matéria má, nós não podemos dar à matéria nenhum tipo de prazer. O corpo é matéria. E sendo o corpo matéria, ele não pode ser agradado, ele não pode ter prazeres. Então, a tendência do gnosticismo asceta, que rejeita esses prazeres, que judia do corpo, era, por exemplo, rejeitar o casamento, porque o casamento implica em prazeres corporais. Então, a proibição do casamento, para que a pessoa não tivesse prazeres físicos. a abstenção de alimentos, também com essa dimensão, jejuns e tudo mais, para que o corpo sofresse. O corpo tem que sofrer, o corpo não pode ser agradado, porque o corpo é mau, e é mau porque é material. Esses elementos todos existiam nas concepções dessa seita, dessa heresia que se formava ali e que se disseminava ali no vale do rio Lico, na Frígia, onde se erguia a antiga cidade de Colossos. Eles também ensinavam cultos dos anjos. Esses cultos dos anjos, ao que tudo indica, tinham certos objetivos. Eles acreditavam que os anjos dominavam os astros. E os astros, por sua vez, controlavam o destino dos homens. Então, se eu agradasse os anjos, se eu cultuasse os anjos disporiam os astros de tal forma que essa disposição favoreceria o meu futuro, o meu destino. Então, essas coisas existiam também. Todas essas especulações, superstições ligadas ao paganismo greco-romano, as concepções ligadas ao judaísmo legalista, as concepções ligadas à filosofia grega, tudo isso era envolvido ali num amálgama religioso, filosófico, que foi chamado mais tarde de gnosticismo. E pior, para piorar a situação, é isso que nos assusta quando nós olhamos esse modelo. Para piorar essa situação, os proponentes, os mestres dessas coisas todas, eles não pegavam somente elementos do judaísmo, da filosofia grega, do paganismo, de um modo geral, espalhado pelo Império Romano, não. Eles pegavam também elementos do cristianismo. E era nesse ponto que estava o perigo. Porque eles falavam de Jesus. Eles falavam sobre Jesus, eles falavam sobre as coisas que Jesus ensinou. Eles pegavam elementos da doutrina cristã e misturavam nessas coisas. Então, os crentes, eles olhavam para isso e diziam, eles são evangélicos. Eles diriam isso hoje em dia. Eles olhariam, hoje em dia, essa seita seria olhada por nós e nós diríamos, não, eles têm algumas doutrinas diferentes, mas, na verdade, eles são evangélicos. Eles têm ali algumas posições próprias da denominação deles, mas, na verdade, no fundo, eles são evangélicos, tanto que eles falam sobre Jesus e tudo mais. E, de fato, parece que os gnósticos se aproximavam dos cristãos e eles se infiltravam nas igrejas com um discurso bastante cristão, bastante evangélico. E, depois de algum tempo, então, eles puxavam da manga os seus conceitos ligados aí a essas filosofias falsas todas, e contaminavam a igreja com essas coisas. O maior perigo, talvez, dessas seitas, segundo percebemos aqui em Colossenses, é que essas seitas gnósticas, aqui no começo parece que era só uma seita, se formando ainda e se disseminando. No século II, esse modelo, chamado então gnosticismo, chegou a mais ou menos 800 seitas desse tipo de... que propunha esse tipo de ensino. Isso só na Gália, isso só na França. Cerca de 800 seitas que tinham essas colorações gnósticas. Mas aqui não, aqui parece que ela está ainda formando ainda o seu tronco principal. E o problema maior que o apóstolo Paulo condena aqui com bastante veemência, além dos conceitos todos que eu mencionei agora, era o fato de que essas seitas, na sua coloração falsa cristã, ela propunha uma redução da pessoa de Cristo. Ela dizia o quê? Olha, Cristo, entre os diversos anjos, que são emanações do proto-pai, do Deus-pai, entre os diversos anjos que controlam aí os astros e, consequentemente, o destino dos homens, Cristo é uma dessas emanações. Ele é um anjo. Ele é uma emanação de Deus como muitas outras. Então, com isso, Cristo era reduzido a uma entidade qualquer, como um anjo qualquer. E a adoração a Cristo, o serviço a Cristo na igreja, era praticamente destruído. E a soteriologia cristã, que vê Cristo como o próprio Filho de Deus encarnado, que morreu pelos nossos pecados, tudo isso é rechaçado. A corporeidade de Cristo era negada, dizendo, olha, Cristo não tinha um corpo físico. E a ressurreição também era negada. Olha, Cristo não ressuscitou dentre os mortos. Por quê? Porque a corporeidade de Cristo implicaria na sua impureza. Corpo é material. A ressurreição de Cristo implicaria na sua impureza. A ressurreição envolve um corpo material. Tudo isso era negado e, consequentemente, o Evangelho era atingido no seu coração por causa dessas mentiras todas. Então, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Qual é o seu objetivo? O seu objetivo é resgatar uma cristologia saudável. O seu objetivo é resgatar a visão correta acerca de Cristo. Porque se a pessoa de Cristo tiver o seu perfil maculado, o seu conceito deturpado, o Evangelho desaparece. Nós paramos de crer na encarnação do Deus Filho. Deixamos de crer que ele se encarnou e deixaremos de crer também na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E com isso, então, o Evangelho desaparece. Então, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses para corrigir essas coisas. Nós não sabemos ao certo como foi que a igreja acolheu essas coisas. Sabemos que ao longo dos séculos, pelo menos o século II foi marcado por um crescimento muito grande dessas heresias e depois há um abrandamento delas. Parece que nós percebemos a partir do século III, século IV, que pelo menos nessas regiões aqui, essas heresias, a heresia gnóstica, ela vai desaparecendo aos poucos. Ela vai perdendo a sua força. Mas nessa época aqui, era uma tremenda ameaça contra o cristianismo. E nós percebemos que os autores bíblicos, os escritores bíblicos, todos eles tiveram algum grau de preocupação com essas vertentes todas. Sempre realçando os perigos que os falsos mestres, os falsos doutores, representavam para a igreja então nascente. Então observem o texto agora à luz destas coisas. Notem, é importante destacar o seguinte, porque o nome dessa heresia, mais tarde, o nome técnico dessa heresia se tornou gnosticismo. Por quê? Porque havia no ensino desses homens a ideia de que a salvação vem para um grupo específico de pessoas privilegiadas, que pertenciam a uma classe que tinha recebido um conhecimento secreto especial. Então, como alguém é salvo? Por meio de um conhecimento secreto. A pessoa recebe esse conhecimento secreto, ela fazendo parte de uma elite chamada de os pneumaticoi, ou seja, os espirituais, a pessoa pertencendo a essa elite, havia três tipos de pessoas na mentalidade dos gnósticos, existiam os ílicos, que eram ligados somente ao mundo material, existiam os psíquicos, que eram voltados para a religião, e havia os pneumáticos, que eram os que tinham capacidade para assimilar essas doutrinas secretas. Essas pessoas, os pneumáticos, que tinham capacidade de obter o pleno conhecimento, ou seja, a epignosis, o conhecimento completo, essas pessoas eram salvas. No gnosticismo posterior, essas pessoas, se morressem, elas iriam para o céu, teriam a visão de Deus e seriam esposas dos anjos. Essa seria a salvação. Então, a salvação por meio de conhecimentos secretos. Daí a palavra gnosticismo, de gnose, de conhecimento. O apóstolo Paulo usa muitas vezes nos seus escritos contra os gnósticos a palavra epignosis, o pleno conhecimento. É uma expressão traduzida, uma palavra traduzida em nossas Bíblias como pleno conhecimento. Ele fala muito disso, o pleno conhecimento de Cristo. Ele realça isso. Por quê? Porque ele pega essa palavra dessas seitas, a palavra epignosis, e ele mostra que o pleno conhecimento que nós devemos buscar é o pleno conhecimento de Cristo. E isso somente por meio do Evangelho. Então ele condena a ideia de que existe um conhecimento secreto dado a um grupo específico de pessoas privilegiadas e mostra que, na realidade, o pleno conhecimento das coisas espirituais está somente em Cristo, e isso não é secreto. Isso é espalhado pelo mundo na medida que o Evangelho vai sendo anunciado. Então, quando nós lembramos dessas coisas, aprendemos essas coisas, antes de olhar para o texto de Colossenses, nós percebemos o porquê de algumas expressões presentes aqui. Por exemplo, por que o apóstolo Paulo usa, no versículo 3, a expressão Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Por que ele faz isso? Porque ele fala, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele usa essa expressão? Nós podemos achar que é apenas um jargão cristão. Nós podemos achar que é apenas uma frase apostólica que ele usava, eventualmente, e de fato, não há nada de mistério nisso. Nós todos estamos acostumados com essa frase, que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que para nós é algo tão simples, tão óbvio, tão familiar, na realidade o apóstolo Paulo faz uso disso com objetivo apologético. Ele está dizendo, olha, Jesus Cristo não é um simples anjo, uma simples emanação de um Deus impessoal, não. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para nós, isso talvez não tenha a mesma força teológica que tinha para quem lia na época. Porque na época, você dizer que alguém era filho de Deus, isso significava dizer que a pessoa participava da própria natureza, da própria substância divina. Ou seja, o filho de Deus é também Deus. Então, quando Paulo usa a expressão, Jesus Cristo, sendo aí filho do nosso pai, quando ele fala isso, que o Senhor Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está realçando a divindade de Cristo. Ou seja, logo no comecinho da carta, nas primeiras linhas, ele já golpeia a heresia colossense. Veja, por exemplo, o que diz João 5,18. Vejam essa compreensão em João 5,18. Observem como existe uma carga cristológica, doutrinária intensa, quando nós olhamos, quando nós consideramos a expressão Filho de Deus. Veja o que diz João 5,18. Observem, diz assim, Jesus diz o seguinte no versículo 17, mas ele lhes disse, meu pai, ele fala, trabalha até agora, ele diz, e eu trabalho também. Ok. Vejam como essa expressão foi recebida pelos inimigos de Jesus. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Porque não somente violava o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu próprio pai. Consequentemente, fazendo-se igual a Deus. Dizer, olha, Deus é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é dizer, Jesus Cristo é Deus. E com isso então, o apóstolo Paulo, logo nas primeiras linhas, ele golpeia a heresia Colossense. Uma outra pergunta importante aqui, para compreendermos melhor esse texto. Por que o apóstolo Paulo enfatiza, especialmente no versículo 6, que o Evangelho chegou a todo mundo? Por quê? Ele diz no versículo 6, observem, que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Por que ele diz isso? Qual o objetivo dele? Talvez possamos pensar, ah, o apóstolo Paulo está animado com os números, com as estatísticas. Ele está vibrando com isso e querendo compartilhar isso aí alegremente, o fato do evangelho estar produzindo frutos em toda parte. É uma espécie de relatório da Junta de Missões Nacionais, isso aqui. Então ele está dando um relatório da Junta de Missões Nacionais. mostrando aí que o evangelho está crescendo e a junta tem trabalhado bastante, e os apóstolos ali, os missionários têm trabalhado bastante, produzido muito fruto, e é muito sucesso, as coisas estão caminhando, as missões estão andando, e estamos animados com isso. Não, não é isso. O apóstolo Paulo não está preocupado tanto com estatísticas ou com relatórios otimistas acerca do trabalho. É claro que há um tom de otimismo e de alegria aqui, mas existe uma razão doutrinária pela qual ele coloca isso aqui. O que ele está dizendo? Olha, o evangelho não é uma verdade adstrita a um grupo de privilegiados iniciados em mistérios secretos, não. A nossa doutrina não é uma doutrina misteriosa, secreta, guardada aí para uma minoria de iniciados privilegiados, não. A nossa fé, o nosso ensino, o nosso evangelho está sendo espalhado pelo mundo. Nós anunciamos o evangelho a todo mundo, sem distinção, a todos. Nós não entendemos que o evangelho é um privilégio, que a verdade, que o pleno conhecimento, que a epignosis espiritual da verdade, o conhecimento completo da verdade, é algo que está adstrito a um grupo de iniciados, aí os pneumáticos. Não. Nós anunciamos o evangelho abertamente a todos os homens. Nós não temos segredinhos. Nós não temos os mistérios que a pessoa, quando ela entra para a nossa seita, então esses mistérios são apresentados a ela ali em segredo, e ela tem então que abrigar aquilo no seu coração sem contar para ninguém, porque ela é uma privilegiada e foi iniciada nesses mesmos mistérios. Não. Nós proclamamos o evangelho inteiro, completo, total, a todos os homens em todo o mundo. E esse evangelho que é anunciado a todas as pessoas, em todo o mundo, sem fazer qualquer distinção entre homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, gregos, judeus, bárbaros, todos sem exceção, esse evangelho está se expandindo mais e mais. Não é uma doutrina secreta, não faz parte de uma seita em que ali somente um grupo é privilegiado, não. Ele é anunciado a todo mundo. Quando ele escreveu aos romanos, alguns anos antes, 4 ou 5 anos antes, ele diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 5, veja o que ele diz, golpeando mais uma vez esses conceitos, que já nessa época, já ao tempo da Epístola aos Romanos, estavam se disseminando naqueles dias. Romanos 1, versículo 5, diz assim, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé. E ele termina a frase, entre todos os gentios. Ele diz, nós não temos uma fé que é direcionada para um grupo específico, com conhecimentos secretos, não. A nossa fé é aberta, anunciada a todos. E qualquer pessoa que conhecê-la pode recebê-la, pode abrir o coração, ser instruído nela, conhecer plenamente a verdade, o pleno conhecimento, a epignosis, pode adquirir isso por meio da fé em Cristo e crescer nesse conhecimento junto com todos os santos, sem mistério algum, sem segredo algum. Por causa dessas coisas, o apóstolo Paulo realça esses itens que eu mencionei. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, realça isso. Por que razão? Por uma razão apologética, para defender a fé cristã contra a doutrina protognóstica. Porque ele realça tanto que o evangelho está espalhado pelo mundo. Mais uma vez por razões apologéticas, para mostrar a diferença entre a fé cristã e as doutrinas falsas ensinadas ali na região do Vale do Rio Lico naqueles dias. Muito bem. Mas, quando nós olhamos para o parágrafo como um todo, além dessas, se podemos assim dizer, além dessas sutilezas, além dessas alfinetadas que o apóstolo Paulo dá, e nós percebemos as alfinetadas quando conhecemos o contexto em que a carta foi produzida, além dessas alfinetadinhas que nós percebemos aqui, além desses ataques sutis, por assim dizer, que o apóstolo Paulo faz, ele vai fazer ataques abertos dentro em breve, daqui a pouquinho, quando nós percebemos a sequência da carta, nós vemos ataques abertos, sem rodeios, ele como que metralha Ele bombardeia o gnosticismo na carta aos Colossenses. Existem seitas gnósticas ainda hoje, e é perfeitamente possível combatê-las com armas fortíssimas usando a carta aos Colossenses. É uma carta extremamente atual, até porque, como a heresia colossense é um amálgama de várias heresias, você pode combater diversas heresias por meio dela. Vai ter bala para todo mundo, vai ter tiro para todo mundo, vai ter material para atacar todo mundo que sai da verdade na carta aos Colossenses. É possível isso. Então, nós veremos esses ataques sendo feitos na sequência da carta. Se nós lermos a carta, eu não vou pregar em Colossenses. Não é meu objetivo expor a carta toda aos Colossenses nos próximos dias. Vamos continuar estudando Gênesis nos nossos próximos estudos. Mas, se os irmãos lerem em casa, os irmãos verão os ataques abertos, rígidos, claros, contra a heresia colossense. Mas, nessa altura da carta, o que nós temos são esses ataques sutis, essas primeiras alfinetadas. São golpes que ele dá na heresia por meio dessas coisas que ele diz. E a ênfase que nós notamos aqui, nessa altura da carta, logo no comecinho da carta, a ênfase que nós notamos é uma ênfase na ação de graças, ou seja, na gratidão a Deus por transformações que haviam ocorrido na vida dos colossenses. Essa é a tônica desse trecho. A tônica desse trecho não é tanto apologética, não é tanto uma tônica que realça a defesa da fé, ainda que seja a tônica da carta toda, do restante da carta toda. Nessa altura, a tônica é a gratidão a Deus pelas transformações que haviam ocorrido na vida dos colossenses. E a importância disso, hoje em dia, é crucial. Por quê? Porque nós somos crentes, ou pelo menos nós nos percebemos como crentes, e nós nos apresentamos como crentes, nós nos identificamos como crentes. Nós vivemos num país onde as pessoas dizem essas coisas. Nós nos apresentamos assim, e ao nosso redor muitas pessoas dizem: eu sou crente, eu sou evangélico, eu também sou cristão. E nós notamos que existe uma espécie de proliferação desse tipo de auto-percepção. As pessoas se percebem assim. Eu sou crente, eu sou evangélico, eu também sou da igreja, eu sou gospel. Nós percebemos isso. E quando nós observamos a ação de graças do apóstolo Paulo, nós percebemos que essa ação de graças, ela se concentra em transformações que os colossenses experimentaram. E essas transformações não são transformações, por assim dizer, opcionais. Elas são transformações que o apóstolo Paulo enxerga como evidências de que os colossenses eram crentes de verdade. Diz: olha, eu vejo coisas em vocês. Eu vejo certas transformações em vocês. Eu consigo observar em vocês, pelo testemunho de Epáfras, que é pastor de vocês e que tem testemunhado acerca de vocês, conforme ele fala no versículo 7, eu consigo enxergar, a partir do testemunho deles, a partir das coisas que eu escuto acerca de vocês, que vocês de fato são crentes. E eu consigo perceber isso, olhando para vocês à distância e ouvindo essas coisas, porque eu noto que em vocês impera pelo menos três transformações. Essas transformações são eloquentes. Essas transformações, elas dizem algo muito claramente. Essas transformações mostram uma realidade que faz com que eu dê graças a Deus por vocês. E essas transformações, elas estão profundamente ligadas com as principais virtudes do cristianismo: a fé, o amor e a esperança. Se os irmãos olharem para o texto, os irmãos verão isso. Os irmãos observem, por exemplo, o que ele diz no versículo 4. Desde que ouvimos da vossa fé, ele menciona a fé. Ele prossegue: e do amor, ele menciona o amor. E no versículo 5, por causa da esperança, ele menciona a esperança. São as três virtudes cristãs principais. O apóstolo Paulo escreveu aos coríntios dizendo: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. São as três doutrinas, as três virtudes principais do cristianismo. Nós vemos o apóstolo Paulo repetindo isso outras vezes. Se você virar as páginas da Bíblia e chegar em 1 Tessalonicenses, você vai ver a repetição disso. Veja o 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Isso é só um exemplo, há outros exemplos. Eu mencionei 1 Coríntios 13, 13. Há também Gálatas 5, 5 e 6. Veja 1 Tessalonicenses 1, 3. Você virando as páginas da sua Bíblia duas ou três vezes, você chega em 1 Tessalonicenses. E o texto diz em 1 Tessalonicenses 1, 3. Diz assim: recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Fé, amor e esperança. Virando as páginas da Bíblia ainda, em 1 Tessalonicenses, chegamos no capítulo 5. E veja o que diz o capítulo 5, no versículo 8. Diz assim: nós, porém, somos do dia, que somos do dia, versículo 8, 1 Tessalonicenses 5, 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então encontramos essa tríade presente nas epístolas, mostrando, olha, existem marcas, existem virtudes dentro da vida dos crentes que são distintivas de uma transformação real. É possível detectar em vocês, colossenses, crentes de verdade. Por uma razão simples. Existem três pilares da vida cristã. Existem três sinais na vida cristã que são imbatíveis. Que não dá para fingir. São evidências claras de que o Espírito Santo transformou a pessoa. E essas três evidências, esses três sinais estão aqui. A fé, o amor e a esperança. Paulo olha para os colossenses. Ele ouve o testemunho de Epáfras acerca deles. Ele detecta isso. Ele diz: eu dou graças a Deus por essa igreja. Eu dou graças a Deus pela igreja de Colossos. Eles estão lá, mergulhados em ameaças terríveis. A mentira está se espalhando pelo vale do Rio Lico. Comunidades estão sendo afetadas por isso. Eu tenho que batalhar contra isso. Tenho que escrever minhas cartas e alertar acerca disso. É uma longa batalha. Essa batalha vai durar décadas. Essa batalha vai durar séculos. Até que essa doutrina seja neutralizada. Mas ainda em que pese todas as preocupações que eu tenho com o crescimento desse mal, uma coisa eu sei. Os colossenses são crentes. De verdade. E eu sei que são. Eu sei que são. Porque os colossenses têm apresentado em sua vida fé, amor e esperança. Vejam com atenção esses elementos presentes aqui. Essas três transformações presentes aqui. Vejam. Primeira transformação está presente, é mencionada no versículo 4. Diz assim: desde que ouvimos da vossa fé. Aqui, evidentemente, é a fé em Cristo, é a fé salvadora. A fé salvadora é fundamental, por quê? É por meio da fé salvadora que nós somos justificados. Este ensino é o ensino básico do cristianismo, que é esquecido, segundo dizem, a cada 30 anos. A cada 30 anos, a igreja cristã se esquece dessa doutrina fundamental. É interessante observar, quando nós estudamos os padres apostólicos, os grandes teólogos do século II, que viveram ali no comecinho do século II, nós percebemos que eles esqueceram essa doutrina. Eles realçam bastante a salvação por meio das obras, por meio dos sacramentos, por meio do batismo, por meio da Eucaristia. Eles realçam isso, eles dizem: não, a fé é importante, a fé em Cristo é importante. Mas a fé em Cristo é importante porque ela abre o caminho para que eu seja salvo pelas obras. Então nós percebemos um afastamento em pouco tempo dessa doutrina. Que a salvação, a justificação vem pela fé somente. E o apóstolo Paulo realça essa fé aqui. Nós ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus. É essa fé salvadora, é essa fé que justifica. Em Romanos, no capítulo 5, esse é um trecho bastante familiar e que os irmãos devem grifar nas suas Bíblias. Não podem esquecer esse ensino que procede aqui de Romanos 5:1. Hoje em dia, esse ensino está sendo negligenciado e esquecido mais uma vez. Ainda que tenhamos a internet, ainda que tenhamos tantos meios de comunicação e tantos pregadores e tudo mais, nós percebemos que esse ensino está sendo esquecido. Na realidade, já foi abandonado. O texto diz: justificados, pois, mediante a fé. Como alguém é justificado? Como alguém é perdoado? Como alguém pode comparecer diante de Deus e ser declarado justo? Se eu comparecer agora diante de Deus, das barras do seu tribunal agora, e ele olhar para mim, como ele poderá ver justiça em mim? Para que eu herde a sua herança celeste eterna? Como? Essa era a grande questão que torturava, por exemplo, Martinho Lutero. Como eu posso comparecer diante de Deus e ser declarado, considerado justo diante dele? Como? Na mente humana, carnal, eu só posso comparecer diante de Deus e ser considerado justo se eu realizar obras boas, se eu cumprir os 10 mandamentos, se eu fizer atos de caridade, se eu realizar atos de caridade, se eu tentar viver uma vida certinha, então poderei comparecer diante de Deus e Deus olhar para mim e dizer: você é justo, não há pecado em você, não há culpa em você, você está justificado, você é considerado justo por mim, você é um herdeiro do céu. Só se isso acontecer. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, percebemos que nós não conseguimos fazer essas coisas. Nós não temos poder de construir em nossa vida uma justiça perfeita. E o que Deus requer de nós é isso, é uma justiça perfeita. Não há como ser salvo pelas obras. Não há como alguém ser salvo por sua justiça própria. Então nós aprendemos isso aqui. O apóstolo Paulo nos dá as boas novas aqui, dizendo: olha, nós somos justificados, nós somos perdoados por Deus e considerados justos por Ele mediante a fé. Com isso, nós temos paz com Deus. Eu posso, quando eu creio em Cristo, a partir do momento em que eu crie em Cristo e o recebi em minha vida pela fé, como meu salvador pessoal, como redentor da minha alma, eu posso então comparecer diante dele. E ele vai olhar para mim, ele vai ver que eu não tenho justiça própria. Mas eu estou revestido da justiça de Cristo. Eu estou revestido da justiça que Cristo me deu. Eu estou em Cristo. Quando eu creio nele, eu passo a estar nele. E estando nele, Deus vê a justiça dele em mim. Deus olha para mim e diz: Esse homem é justificado. Esse homem foi perdoado. Cristo pagou pelos pecados dele. Ele está perdoado. E então eu posso comparecer diante de Deus sem ter justiça própria, mas firmado na justiça do próprio Senhor Jesus Cristo, naquilo que ele realizou na cruz por mim. O apóstolo Paulo diz que ele viu isso nos Colossenses. Os colossenses creram em Cristo, eles tinham a fé em Cristo Jesus. Mas notem, ele diz isso no versículo 4, ele mostra isso. Ele diz no versículo 4 que ouviu acerca da fé em Cristo Jesus presente nos colossenses, ou seja, os colossenses foram justificados, a justiça de Cristo foi aplicada a eles, eles agora eram justos em Cristo, não por suas obras, não por suas virtudes, mas porque creram em Cristo e foram achados nele, e o manto então da justiça os revestiu. Mas ele explica isso um pouco melhor quando ele menciona no versículo 6, ele diz o seguinte, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fé e crescendo, tal acontece entre vós, e vejam o que vem agora, vejam como é essa fé, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes. É assim que começa a construção que o Espírito Santo faz da fé no coração da pessoa. A fé vem pelo ouvir. Desde que ouvistes, é assim que a fé nasce. Deus quis que fosse assim. a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo que a Deus aprouve salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1:21. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 10 dizendo que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Isso aconteceu na vida dos Colossenses. Ele diz, desde o dia em que ouvistes, ele diz, e nós temos aqui então o início desse processo, ninguém é salvo sem ouvir o Evangelho, ninguém é salvo pela ignorância, ninguém é salvo porque ouviu uma música qualquer, gospel, e ficou emocionado, nada disso salva ninguém. A pessoa é salva quando ela ouve. E ouve o quê? A palavra da verdade. É assim que a pessoa é salva. Mas ele prossegue. Desde o dia em que ouvistes, e vejam a sequência, ouvistes e entendestes. E aqui existe uma expressão interessante. Aqui, o verbo que aparece aqui, é o verbo epignosco, que era um verbo muito usado pela seita protognóstica daqueles dias. A palavra epignosco significa vocês conheceram, vocês entenderam plenamente a graça de Deus. Como então surge a fé? Como a fé nasce no coração de alguém? Primeiro, a pessoa ouve o Evangelho e em seguida ela entende plenamente, epignosco, ela entende plenamente a graça de Deus anunciada na verdade do Evangelho. É assim que a pessoa nasce de novo. Essa é a fé. A fé não é uma reação estática, uma reação mística, nada disso. Não é uma reação emocional. A fé é extremamente cerebral, intelectual. A pessoa entende. Ela entende. Ela ouve e ela entende plenamente a graça de Deus na verdade. E isso é um grande, é um imenso milagre. O apóstolo Paulo olha para os Colossenses e ele diz, meu Deus, eu tenho que dar graça a Deus por vocês. Porque eu vejo em vocês a fé. Como? Vocês ouviram. Vocês ouviram acerca da graça verdadeira de Deus. Vocês ouviram acerca da verdade. E quando vocês ouviram, pasmem. Quando vocês ouviram, observem, isso é demais. Vocês entenderam plenamente essas coisas. Como isso aconteceu? Isso é um grande milagre. Vocês entenderam plenamente a graça de Deus. Isso não é algo normal? Isso não é algo comum? Isso é simplesmente sobrenatural? Por quê? Queridos, quando nós consideramos a condição humana, o que Paulo diz aqui, se nós olharmos o que Paulo diz aqui sob as lentes da antropologia bíblica e da amartiologia bíblica, nós vemos que isso aqui é simplesmente o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém. Ouvir sobre a graça de Deus no Evangelho e entender plenamente. Epignosco. Queridos, não há milagre maior. Por que digo isso? Nós aprendemos na Bíblia, em Romanos 3:11, que a condição intelectual do homem é simplesmente, humanamente falando, no que diz respeito às coisas espirituais, essa condição é simplesmente irremediável. Veja Romanos 3:11. Romanos 3:11. Simples. Não há quem entenda. É um problema espiritual, não é um problema de QI. Você pode ter um QI imenso, enorme. A questão é espiritual. O texto diz, não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Há um bloqueio intelectual no homem, no que diz respeito às coisas espirituais. Não há quem entenda. E Paulo olha para os Colossenses e diz: vocês ouviram e entenderam plenamente. Isso não é normal. Isso é um milagre. Vocês em Colossos, pagãos, vivendo aí na Frígia, no mais tosco paganismo, pessoas ignorantes da verdade, e vocês ouviram de Epáfras essas coisas, e ouviram e entenderam plenamente. Eu dou graças a Deus por vocês, porque isso é um milagre gigantesco. Vejam 2 Coríntios 4, além do problema do seu bloqueio mental, vejam o que acontece com o incrédulo. Vejam, 2 Coríntios 4, 3 e 4, diz assim, Paulo aqui combatendo os gnósticos de novo, porque ele menciona porque o evangelho está encoberto. Ele diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Ele diz: nós não somos uma seita secreta. Nós estamos anunciando uma mensagem que é misteriosa e que só uma minoria recebe. Não. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, a culpa não é nossa. Nós pregamos abertamente. O nosso evangelho está encoberto para os que se perdem. É para estes que ele está encoberto. E ele explica por quê. Vejam. Nos quais o Deus deste século, certamente aqui uma alusão a Satanás, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Além de vocês terem um bloqueio mental, além dos incrédulos serem cegos e não conseguirem entender o evangelho, ainda vem o diabo e coloca uma venda nos olhos já cegos deles. Como eles vão entender? Como eles podem entender? Eles já têm uma limitação natural. Não conseguem compreender, não conseguem entender. E para ajudar, entre aspas, o diabo vem e coloca uma venda nos olhos deles. E diz o apóstolo Paulo que desse modo, eles não podem enxergar a glória do evangelho de Cristo, porque o Deus deste século os cegou. Nós vemos Efésios 4, uma carta escrita na mesma época de Colossenses, também uma das epístolas da prisão. Veja Efésios 4, Efésios 4, 17. Veja o que diz. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, Efésios 4, 17. Ele vai descrever os incrédulos aqui. Que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, ou seja, nos seus pensamentos vazios, ocos, inúteis. 18. Obscurecidos de entendimento. O que significa isso? O entendimento deles está mergulhado numa nuvem escura. Eles não conseguem entender. Tem a mente, o entendimento obscurecido. Você pode falar e mostrar. Eles não enxergam. É como você acender o farol numa viagem, numa estrada que está dominada pela cerração. Você lança a luz, não ilumina nada. Aquela estrada está obscurecida pelas nuvens ali da neblina. Você joga o farol alto, você joga o farol baixo. E aquela luz não ilumina nada. Porque aquela estrada está obscurecida. Ela está mergulhada naquelas nuvens escuras. E não há como você fazer com que a luz chegue de tal modo que você possa enxergar. É assim que funciona com os incrédulos. Você lança luz diante deles quando você fala do evangelho. Mas eles estão obscurecidos no entendimento. Essa luz não os ilumina. Eles não conseguem entender. O entendimento deles está mergulhado numa terrível nuvem escura. Quando nós olhamos para 1 Coríntios 1, 18, nós vemos que a coisa é até pior. Não é apenas uma cegueira passiva. 1 Coríntios 1, 18 mostra que é algo muito pior. Vejam, 1 Coríntios 1, 18 diz assim. Certamente, a palavra da cruz, ou seja, a palavra que prega a cruz, a palavra que anuncia a cruz, aqui é um genitivo de conteúdo, a palavra da cruz é a palavra que prega a cruz. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Ou seja, eles não somente não entendem, eles dizem, eu não entendo e pior, isso aí é conversa de hospício. Essa é a visão do incrédulo, meu Deus. Além de serem cegos, além de não entenderem, o diabo ainda os venda. E além disso, eles emitem um parecer. Em meio à sua escuridão e cegueira, eles emitem um parecer. Eles dizem, essa mensagem é conversa de hospício. Loucos dizem essas coisas. Eles não entendem. E nem podem entender. Mas Paulo olhou para os Colossenses. E disse, eu dou graças. Dou graças a Deus por vocês. Porque vocês ouviram. E pasmem. Vocês entenderam plenamente. Epignosco. Vocês entenderam plenamente a graça de Deus na verdade. O que aconteceu com eles? Como isso foi possível? O apóstolo Paulo dá graças a Deus por uma razão muito simples. Eles conseguiram enxergar porque foi Deus quem fez isso. Porque ele dá graças a Deus quando vê que eles entenderam. Porque ele sabia que esse entendimento era o próprio Deus que havia dado. E esse era o grande milagre da conversão. Essa era a grande transformação. Era uma transformação dentro. Era uma transformação na mente. Era uma transformação no entendimento, na compreensão. É algo que seres humanos não podem fazer. É algo que o pregador não pode fazer. O pregador pode fazer como Epáfras fez. Ele fez com que eles ouvissem. Só isso. Mas ele não conseguiu fazer com que eles compreendessem plenamente. Quem faz compreender plenamente é o próprio Deus. Por isso Paulo olha para os Colossenses e fala assim, eu dou graças a Deus, porque vocês ouviram e entenderam plenamente. Como entenderam? Deus agiu em vocês. Nós vemos em Lucas 24, é um texto muito rico, muito interessante. Lucas 24, veja o que diz o texto em Lucas 24. É o último capítulo de Lucas. Veja o que diz o versículo 45. Algo maravilhoso nós vemos aqui, Jesus ressurreto aparece aos discípulos. E ele conversa com os discípulos. E ele diz no versículo 44 o seguinte, Lucas 24, 44. A seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, vejam que maravilhoso agora. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Só assim. Quem abriu o entendimento? Quem abre o entendimento cego? Quem faz isso? Jesus. Por isso Paulo diz, eu dou graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque vocês ouviram e entenderam plenamente. Ele abriu o entendimento de vocês. Vejam Atos 16, 14. Quando o Evangelho chegou na Europa, na cidade de Filipos, nós encontramos a primeira convertida da Europa. Em Atos 16, 14. Veja o que acontece nesse versículo. Cidade de Filipos, Macedônia, norte da Grécia. O Evangelho chega lá. E Paulo prega então a um grupo ali de mulheres. E veja o que acontece em Atos 16, 14. Diz assim, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Tiatira ficava na Turquia, mas ela morava em Filipos, na Grécia. Vendedora de púrpura, temente a Deus, era uma mulher que ia na sinagoga, ou que, pelo menos, conhecia as verdades acerca do Deus judaico, do Deus do judaísmo. Essa mulher nos escutava. Enquanto Paulo pregava, essa mulher escutava. E aí o texto diz: o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Ele abriu o coração. Ela escutava, estava ouvindo, mas seu coração estava fechado. Então o Senhor atuou, o Senhor abriu o coração dela. Ela passou a entender a graça de Deus em Cristo. Ela passou a ter a epignosis, o pleno conhecimento. Passou a entender a graça de Deus na verdade e recebeu o Evangelho. Vejam 2 Coríntios 4. Quando o apóstolo Paulo fala acerca de nós, os crentes. 2 Coríntios 4, versículo 6. Ele diz, eu gosto muito desse texto, já falei várias vezes sobre ele aqui. Diz assim, que Deus que disse, 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é uma alusão a Gênesis, a criação, quando Deus disse, haja luz. Esse Deus que lá em Gênesis disse, haja luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Nosso coração também estava nas trevas do conhecimento. Mas o próprio Deus brilhou dentro do nosso coração. E o que Ele fez? O texto explica. Ele resplandeceu no nosso coração para iluminação do conhecimento. Vejam. Ele nos deu, essa é uma forma de dizer que Ele clareou o nosso entendimento. Ele jogou luz no nosso coração para que nós entendêssemos. Entendêssemos o quê? A glória de Deus que está em Cristo. Eu não via a glória de Deus em Cristo, eu não via. Eu era incapaz de ver isso. Mas Ele brilhou no meu coração escuro. E eu passei a ver a glória de Deus em Cristo. Ele abriu o meu entendimento e afugentou as trevas da minha mente. Isso aconteceu com todo crente. 1 João 5:20. 1 João, o escritor João, ele coloca isso com as suas palavras simples. É o último apóstolo, o último escritor do Novo Testamento. Deve ter escrito mais ou menos no ano 85. 20 e poucos anos depois da carta aos Colossenses, ele escreveu em 1 João 5, versículo 20, ele diz, também sabemos que o Filho de Deus é vindo, ele diz, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Ele nos deu pleno conhecimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem nos deu esse entendimento? Ele diz, o próprio Deus nos deu esse entendimento para reconhecermos o que é verdadeiro. Paulo olha para os Colossenses e ele vê uma transformação. E que transformação é essa? É uma transformação mental. É uma transformação no entendimento, no coração. Ele olha para eles e diz, eu dou graças a Deus. Porque eu vejo em vocês algo que não é comum. Eu vejo em vocês um milagre que é simplesmente extraordinário. Eu vejo em vocês uma marca que somente pessoas alcançadas pela graça de Deus apresentam. Vocês ouviram sobre a graça de Deus na verdade. E vocês entenderam plenamente. Isso não é normal. Isso não é comum. Esse é um milagre. É um milagre estrondoso. É um milagre gigante.
A pergunta que eu faço aos irmãos é a seguinte.
pergunta que eu faço aos meus ouvintes agora, nesta noite, os que estão aqui, e aqueles que não puderam vir, por causa da chuva, por causa da pandemia, por causa das viagens, não sei. Pergunta é, você tem a epignosis? Você ouviu e entendeu o Evangelho? E entendendo o Evangelho, tendo sua mente iluminada, você o acolheu crendo nele ou não? Nós podemos olhar para você e dizer, dou graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu vejo que você ouviu e entendeu plenamente a graça de Deus na verdade. Podemos dizer isso sobre você. Você tem o pleno conhecimento. Você acolheu o Evangelho pela fé. Ou você ainda não entende e acha loucura e rejeita. Senhor, tem misericórdia de mim, porque meu entendimento está obscurecido. Se o Senhor não atuar em meu coração, eu não posso entender. Não posso acolher, não posso ver. Ajuda-me na minha incredulidade. Eu quero ver. Eu sou cego. Eu quero ver. Eu quero enxergar. Eu quero ver a glória do seu Evangelho na face de Cristo. Eu quero ver. Eu quero entender. Eu quero crer. Eu quero acolher. Tem misericórdia de mim. Afasta a minha cegueira. Dissipa essas nuvens que há no meu coração. Arranca de uma vez por todas essa nuvem maldita que me cega. Salva-me. Eu quero ter o pleno conhecimento do Evangelho e abraçá-lo e descansar, sabendo que essa é a maior expressão da sua graça. Conhecer plenamente a verdade. Acolhê-la, recebê-la, crer de todo o coração. Ó Deus, realiza esse milagre em mim. Eu estou cansado. Eu estou cansado do meu coração obscurecido. Eu estou cansado do medo, do frio, da dureza, do mármore do meu coração. Estou cansado. Afasta essas nuvens escuras. Essas nuvens de dúvidas, de medo, de incerteza. Afasta tudo isso. Eu quero ver a luz do Evangelho, do Cristo glorificado. Quero ver. Quero crer. Quero recebê-lo. Afasta de minha ignorância. Dissipa essas nuvens. Para que eu creia no seu Salvador, no seu Cristo. E eu desfrute dessa transformação dentro de mim. Entendendo o seu Evangelho. O Senhor fez isso com os colossenses. O Senhor fez isso com esses pagãos da Frígia. O Senhor fez isso com eles. Meu Deus, essas pessoas eram terríveis. O Senhor fez isso com eles. O Senhor fez isso com os coríntios perversos. O Senhor iluminou o coração deles. O Senhor fez isso com Lídia. Lá em Filipos, há 2000 anos atrás. Senhor, faz isso comigo também. Dissipa as nuvens do meu coração. Você é crente? Você tem o pleno conhecimento? Ou você é apenas gospel? Gosta de músicas gospel? Gosta de programas gospel? É isso? Lamento. O Evangelho não tem nada a ver com essas coisas. O Evangelho tem que ver com uma transformação milagrosa no entendimento. O epignosis. O conhecer de modo sobrenatural a verdade. Por meio da ação do Espírito Santo no coração. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu quero isso que o pastor falou. Deus Santo. Deus Santo. Eu peço tantas coisas, nunca pedi isso. Eu peço, dá-me esse entendimento. Dá-me o epignosis,
conhecimento pleno da verdade. Dá-me isso. Transforma o meu entendimento, a minha mente, meu coração. Transforma. Eu quero passar por essa experiência que os colossenses experimentaram. Queridos, queria continuar a pregação, mas não posso mais. Meu tempo já esgotou. Nunca consigo pregar, nunca. Nunca consigo. Eu já desisti. Nunca termino um sermão, nunca. Recentemente eu fui pregar em Salvador, acho que foi. Vitória da Conquista. Eu levei 30 slides para pregar. Preguei 2. Voltei com 28. Isso porque eu falei uma semana lá. Consigo. Mas Deus sabe. Deus é o Senhor do tempo. Talvez um dia eu consiga terminar um sermão. De uma vez só. Eu termino todos, mas eu fragmento tudo. Então fica difícil. Eu não tenho mais tempo para continuar. Eu vou ter que terminar semana que vem. Semana que vem eu termino. Eu tento terminar na semana que vem esse sermão. Porque eu disse aos irmãos sobre, falei aos irmãos sobre 3 transformações. E a primeira é essa. Eles passaram a ter fé em Cristo. E nós vimos como isso aconteceu. Na semana que vem, nós vamos ver que eles passaram a ter amor pelos santos. Essa dimensão da transformação é fundamental. E eu preciso compartilhar isso com os irmãos. Eu preciso falar sobre isso. Porque nos dias modernos se fala muito sobre amor. E as pessoas não têm a menor noção do que é o amor bíblico. Nenhuma noção. E nós percebemos nas pastorais, nós percebemos nas epístolas da prisão, nós percebemos o apóstolo Paulo deixando derramar, enquanto ele caminha, construindo o texto, eu gosto de usar essa ilustração, enquanto ele caminha, construindo o texto, ele deixa cair pelo chão alguns conceitos que nós vamos catando atrás dele. É possível fazer isso. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o amor pelos irmãos, ele diz isso e nós ficamos um pouco no ar. O que isso significa? Será que é sentir saudades, querer estar junto? É um sentimento ali de afeto, de simpatia? O que é isso? Para construir um conceito mais preciso de amor pelos irmãos, é necessário ir atrás do apóstolo Paulo, enquanto ele constrói o texto, e ir catando, enquanto ele derrama pelo chão, ir catando pedaços que servem para construir aquilo que ele pensava sobre amor. Quando Paulo falava amor, o que lhe vinha à mente? Nós conseguimos pegar isso enquanto o seguimos. E pegando esses fragmentos que vão caindo pelo texto afora, nós então construímos uma ideia clara sobre o que é o amor pelos irmãos. E eu preciso falar sobre isso com vocês. Eu quero desconstruir, para usar aí uma palavra que é relativamente recente, eu quero desconstruir a ideia sentimentalista, romântica que há por aí afora. De um amor que não reprova nada, de um amor que aceita tudo. Isso não é o amor cristão. Então nós vamos aprender o que é isso. A partir das epístolas da prisão, o que é o amor cristão, o amor pelos irmãos. E por último, eles passaram a ter esperança celeste. E nós vamos aprender o que é isso, esperança celeste. A grande verdade que desde já deve ficar gravada no coração de todos é a seguinte. O crente genuíno, ele passa por essas 3 transformações. Ele tem uma transformação no entendimento. Ele passa a perceber, captar e entender plenamente a verdade do Evangelho. Segundo lugar, ele passa a amar os irmãos. Não nos termos que o mundo constrói o conceito de amor, mas nos termos em que o apóstolo constrói o conceito de amor. E ele passa a ter uma esperança, que nós vamos ver de que consiste, se Deus permitir, no próximo sermão. Você é um crente. Você tem a fé, o amor e a esperança. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por esse texto maravilhoso. Por tantas coisas que emanam da sua palavra. Porque um dia o Senhor nos alcançou com essas coisas. E somente por sua graça pudemos entendê-las. Obrigado. Aceita o nosso louvor. Nós glorificamos o seu nome. E pedimos por aqueles que ainda não experimentaram o pleno conhecimento. Que o Senhor tenha misericórdia deles. E afaste a sua cegueira. E lhes conceda as três transformações que alcançaram os colossenses. A transformação da fé. A transformação do amor. A transformação da esperança. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.